soberania vai mais longe. E para isso, inclusive, nós temos que ter outra correlação nesse Congresso para a gente poder ter um dia uma terra abraço para administrar os bens.
Já deputados da bancada governista criticaram o projeto por não impor limites a empresas estrangeiras em um setor considerado estratégico. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Mesmo que o texto tenha todas as expressões de defesa da soberania, que cria um conselho com vários poderes para, inclusive, determinar quem deve ou não deve estar dentro do Brasil. Mas se a lei não regula, não dá limites, não estabelece percentuais, qual é o limite do capital estrangeiro, se é que ele deve existir nessa intervenção em área tão estratégica, nós não estamos, de fato, fazendo a defesa da soberania nacional.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O relator, Arnaldo Jardim, disse que a proposta garante soberania nacional e estimula o beneficiamento no país.
O Brasil não pode ser mero exportador de commodities minerais. Deve ter estratégia, política, determinação de agregar valor, fazer o seu beneficiamento, fazer a transformação e usar isso, que é um atributo nosso geológico, como um instrumento claro de desenvolvimento.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Welter, do PT do Paraná, comemora o lançamento do programa Desenrola 2.0 como medida para aliviar o endividamento das famílias. O deputado explica que a iniciativa prevê renegociação de dívidas com redução de juros, beneficiando milhões de trabalhadores.
Welter acrescenta que o programa busca enfrentar problemas como o alto custo do crédito, além do impacto das apostas e do consumo facilitado. Para ele, a medida deve contribuir para reorganizar a vida financeira das famílias e reduzir o peso das dívidas no orçamento doméstico.
Trabalho.
André Janones, da Rede de Minas Gerais, pede aprovação imediata da proposta de emenda que acaba com a escala 6x1. Ele critica atrasos e a instauração de uma comissão que, segundo ele, foi criada para ouvir apenas empresários, demonstrando tratamento desigual entre patrões e empregados.
André Janones reclama da falta de consultas a trabalhadores na concessão de benefícios fiscais e rejeita a proposta de compensação financeira do governo a empresas com o fim da jornada 6x1. Segundo ele, a população cobra mudanças e o cenário eleitoral aumenta a pressão sobre os parlamentares.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende o fim da escala 6x1, argumentando que o tema ganha relevância no contexto do Dia do Trabalho. Ele apela à sensibilidade social, humana e espiritual dos parlamentares para a aprovação da matéria e por mais qualidade de vida aos trabalhadores.
Patrus Ananias destaca sua experiência pessoal na defesa dos direitos trabalhistas e reforça que a jornada de 40 horas semanais, sem corte salarial, amplia o tempo para família, fé e lazer. Ele disse ainda que trabalhadores brasileiros ganham menos, tornando urgente a aprovação da proposta.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, apela ao governo federal para atender as reivindicações dos servidores técnico-administrativos das universidades federais em greve desde fevereiro deste ano. Segundo ele, a paralisação envolve 37 entidades e afeta o funcionamento das instituições.
Silvio Antônio alerta também para cortes em importações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, comprometendo pesquisas científicas e projetos ligados às universidades federais. Ele pede medidas urgentes para garantir atividades acadêmicas e o desenvolvimento científico nacional.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a atuação do governo federal na reconstrução do estado após as enchentes de 2024. O deputado afirma que a resposta à tragédia envolveu mais de 111 bilhões de reais com ações coordenadas por 18 ministérios.
Paulo Pimenta informa que famílias, empresas e produtores rurais receberam apoio para retomar suas atividades. Ele cita recursos para moradias, infraestrutura, escolas, unidades de saúde e para a renegociação da dívida estadual.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, denuncia a falta de água em Aracaju e em municípios do interior após a concessão do serviço à iniciativa privada. O deputado afirma que a crise obriga moradores, hotéis e restaurantes a depender de caminhões-pipa para o abastecimento.
Ícaro de Valmir cobra do governo de Sergipe providências para normalizar o fornecimento de água. Ele critica a omissão do executivo estadual diante do problema e relata que famílias chegam a buscar água em locais impróprios.
Paulo Marinho Júnior, do PL, denuncia a precariedade da segurança pública e a má qualidade do atendimento médico no município de Caxias, no Maranhão. O parlamentar relata que a cidade enfrenta uma grave onda de violência marcada por homicídios e apreensões de grandes quantidades de entorpecentes.
No setor da saúde, Paulo Marinho Júnior relata a falta de leitos para crianças e o descredenciamento de uma clínica do SUS devido à perseguição política. Ele argumenta que o descaso administrativo e a inação dos órgãos fiscalizadores agravam a situação dos habitantes.
Transportes.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, comemora a decisão da Justiça Federal que permite a continuidade das obras da BR-319. Segundo o deputado, a medida responde à ação movida pelo governo federal com o apoio da bancada amazonense no Congresso.
Átila Lins sustenta que a rodovia, especialmente em seu trecho do meio, é estratégica para acabar com o isolamento do estado e garantir o desenvolvimento regional.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, contesta acusações de que pessoas do seu círculo familiar estariam envolvidas em processo que pede a suspensão temporária de editais para as obras na BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. A deputada diz que informação divulgada no Senado é falsa.
Marina Silva defende que o debate sobre a BR-319 ocorra com informações corretas, sem ataques pessoais e com o devido cuidado ambiental, social e cultural que a região amazônica exige.
Meio ambiente.
Câmara aprova medidas para evitar acidentes com animais silvestres em rodovias. O repórter Marcelo Lacher nos conta como deve funcionar.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece medidas para reduzir acidentes com animais silvestres, principalmente atropelamentos em estradas, rodovias e ferrovias. Pelo texto aprovado, estudos ambientais obrigatórios para obras e ampliação de rodovias e ferrovias deverão prever medidas para evitar atropelamentos. Com base nesses estudos, os órgãos responsáveis poderão exigir, por exemplo, a instalação de estruturas que facilitem a travessia dos animais, como passagens aéreas e subterrâneas, cercas, sinalização e redutores de velocidade. O projeto também determina que órgãos públicos e concessionárias que administram rodovias façam o monitoramento das áreas com mais acidentes. A proposta também cria um Cadastro Nacional de Acidentes com Animais Silvestres, que reunirá informações sobre ocorrências em todo o país. Esses dados deverão ser públicos e usados para orientar políticas de prevenção e melhorar a segurança nas estradas. As regras também passam a valer para estradas e ferrovias já existentes, que deverão se adaptar às novas exigências. No caso de concessões, essa adequação deverá respeitar o equilíbrio financeiro dos contratos já existentes. Relatora da proposta, a deputada Dula Salabert, do PSOL de Minas Gerais, argumentou que o projeto ajuda a reduzir acidentes, protege a biodiversidade e melhora a segurança nas vias. Segundo ela, a medida organiza ações que hoje são adotadas de forma isolada e cria uma política mais estruturada para enfrentar o problema.
Para quem não sabe, no Brasil, a cada segundo, 15 animais silvestres são atropelados nas nossas rodovias. São mortos no Brasil por ano 500 milhões de animais em nossas rodovias. E aí vivemos essa contradição. Temos a maior biodiversidade, mas somos também o país que mais atropela animais em rodovias.
O projeto que estabelece medidas para evitar atropelamento de animais silvestres em estradas, rodovias e ferrovias seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Marcelo Larcher.
O curso Eu e a Lei, da Rádio Câmara e do Plenarinho, já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do Parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Direitos Humanos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, relatou na Comissão de Administração e Serviço Público projeto que cria cotas para a contratação de pessoas com síndrome de Down em empresas públicas. O parlamentar considera que a medida garante inclusão e reconhece a capacidade produtiva desse segmento.
É um projeto riquíssimo. Ele diz que as empresas públicas de administração direta e indireta têm que ter uma cota de contratação das pessoas com síndrome de Down. Olha que coisa maravilhosa, é o projeto de inclusão para que essas pessoas com síndrome de Down sejam de fato reconhecidas como pessoas que trabalham, que podem trabalhar.
O projeto relatado por Raymond aponta que a inserção das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho favorece o desenvolvimento das interações sociais e mentais do segmento. Hoje, segundo o IBGE, há cerca de 300 mil brasileiros nesta condição.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra a realização de mais uma Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, organizada pela CNBB. O parlamentar reforça as denúncias feitas pela entidade contra a violência às mulheres, as guerras e os ataques às religiões.
De acordo com o padre João, os bispos criticaram a negação de territórios aos povos indígenas e o avanço do agronegócio sobre essas terras. Ele pede que dioceses e paróquias ampliem a divulgação das pautas sociais apresentadas pela CNBB.
Segurança Pública.
Câmara aprova aumento de penas para homicídios contra guardas portuários, policiais legislativos e agentes de segurança privada. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes da guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Isso no caso em que os crimes tiverem relação com a atividade dos agentes. Com isso, o homicídio praticado contra integrantes dessas categorias passa a ter pena de até 40 anos de prisão, no lugar da pena máxima atual de 30 anos. Hoje, a legislação já prevê aumento de penas para crimes praticados contra policiais, promotores, juízes e oficiais de justiça. A proposta também prevê aumento de penas para lesão corporal praticada contra guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Nesses casos, lesões corporais gravíssimas e lesões corporais seguidas de morte também serão consideradas crimes hediondos, com penas que podem aumentar em 2/3. Além disso, os condenados têm que cumprir a maior parte da pena na cadeia, sem direito a benefícios como regime aberto ou semiaberto. O aumento de penas nesses casos valem para casos de crimes cometidos em função da atividade desempenhada pelo policial. E os agravantes serão aplicados também se as vítimas forem cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau da vítima. O projeto foi uma sugestão do Conselho Nacional de Segurança Privada à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. No plenário, o relator foi o deputado delegado da Cunha, do União de São Paulo. Ele argumentou que agentes de segurança privada são vítimas de homicídio e lesão corporal por vingança. O relator defendeu penas maiores para assassinos de policiais como maneira de desestimular esse tipo de crime.
Os policiais são executados em razão de serem policiais. O criminoso descobre que se trata de um policial e, para ser premiado no crime organizado, ele executa aquele policial. Hoje, a pena do crime funcional era de apenas pena mínima de 12 anos e máxima de 30. Uma pena que não garante o repúdio verdadeiro que se deve ter contra o homicídio contra um policial.
O projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de segurança portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, presidente da comissão externa voltada ao combate à pirataria e à agenda do Brasil Legal, anuncia uma aliança nacional contra a falsificação e venda de produtos que violam direitos de propriedade intelectual e prejudicam consumidores.
Um pacto de que aquelas plataformas, pessoas que estão promovendo a pirataria sejam notificadas pela comissão que eu tenho a honra de presidir, a Comissão do Brasil Legal, e a partir de 10 dias de notificação sejam então multadas pelo PROCON do Brasil como veiculadores, como promotores de pirataria. Isso é crime. Na reincidência dessas multas, a Comissão do Brasil Legal, junto com a CBF e junto com as maiores marcas esportivas do Brasil e do mundo, vão qualificar essas instituições, pessoas ou promoters como não qualificadas à veiculação dos seus produtos.
De acordo com o parlamentar, o prejuízo com a pirataria saltou de 4 bilhões para 500 bilhões de reais em 20 anos. Júlio Lopes espera que a pressão sobre a reputação de divulgadores de falsificações sirva para frear o crime no país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Um sorriso pode transformar o seu dia e o de quem está ao redor. Sorrir libera endorfina e traz leveza para a alma. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Sábado é dia de futebol. Operário e Uberlândia.
Vai começar o jogo, tá? Valendo!
Ao vivo do Jax da Luz, às 3:30, começa o nosso pré-jogo.
Boa tarde, Alson Pinheiro.
E a Educativa 104.7 faz a melhor cobertura pra você. É Série D, Operário e Uberlândia. Apoio, R-Cor, Tintas e Revestimentos e KW Odontologia. Educativa 104.7, por um futebol mais forte.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarã.
Por trás de cada faixa existe uma vida, alguém que quer chegar em casa. Respeitar o pedestre é mais do que lei, é humanidade. Maio Amarelo. Pare, olhe, respeite. No trânsito, a vida é prioridade. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Corre o papo. Conversa boa, no passo certo. Tá no ar, o Corre o Papo. Corrida, saúde e atitude.
só alegria e correria, amigos? Ah, espero que sim, mas agora, neste novo horário do Corre o Papo, eu quero e imagino que você esteja já descansando ou voltando do seu treino noturno. Eu sou o Átila Eugênio, comunicador aqui na Rádio Educativa 104.7 e este é o programa dedicado, comprometido, parceiro, amigo, fiel da corrida e do corredor. Por isso, Corre o Papo. Que prazer ter você aqui para que a gente possa falar sobre o universo da corrida através do nosso portal educativa.ms, através também aqui da Educativa 104.7 e ainda através do aplicativo RádiosNet e também do MS Digital, aplicativo do Governo do Estado, onde você entra na aba Entretenimento e consegue acompanhar a nossa programação aqui da Rádio Educa. Bora! Porque hoje é quinta-feira e o assunto hoje é bem bacana pra gente debater e discutir aqui. Quer ver só?
Fala, corredor!
Tudo bom? Aqui é Erika Carvalho, tenho 33 anos e sou atleta da equipe Acorps. Sou a mãe do Thiago, de 6 anos, meu mini atleta. Então, os meus treinos acompanham a rotina dele de escola, rotina de treino. Começamos às 4, 5 horas da manhã e muitas vezes finalizamos às 21 horas. No dia 10 do 5, eu vou correr o circuito da Cidade Morena como teste, porque eu tô focado agora no campeonato de pista, que vai acontecer em junho, visando o campeonato Centro-Oeste. Então, fica um recadinho aqui para as mães, que a gente supere todos os nossos limites, todos os nossos impossíveis, com muita coragem. E quando não sai conforme planejado, tá tudo bem. O mais importante é inspirar, principalmente os nossos filhos, que estão sempre com os olhinhos brilhando quando chegamos em casa. Um beijo.
Ah, mamãe Érica, que sensibilidade nas palavras. Parabéns, viu? Obrigado pela participação aqui no Corre o Papo. Hoje vamos falar sobre maternidade, tem mensagem especial, tem bate-papo também no nosso quadro Alongando Conversa com Gigi Bittencourt diretamente de Dourados, então fica com a gente aqui para que possamos, né, trocar essa ideia com você. E mande a sua mensagem através do 99333-1047, 99333-1047.
Papo rápido.
Turma, vamos de superação aqui no Corre o Papo e com a imagem que rodou não só o Brasil, mas o mundo durante esta semana. Olha só, Júlio Mamute é um influenciador de Recife e ele foi para a Europa para disputar a Maratona da Europa, realizada em Aveiro, em Portugal, no final de semana. Sabe quantos quilos Mamute tem? 200 quilos. E ele já perdeu 100 através da prática esportiva, principalmente por conta da corrida. E no final de semana, ele completou o percurso de 10 quilômetros em 2 horas. Dizendo assim, ó, abre aspas, sou o último mamute vivo que se recusa a ser extinto. O vídeo, até a publicação da reportagem, já passava muito dos mais de 3 milhões e meio de visualizações, mostrando o Júlio completando o percurso. Gente, que luta, né? Que sacrifício para ele, mas ele vem aí mostrando, né, que é capaz de vencer sim a obesidade através da prática esportiva. E acreditem, essa foi só a primeira dele na Europa. Ele já planeja participar de mais 6 corridas, motivado então aí pela disputa da São Silvestre no ano passado, onde ele desafiou os limites ao completar o percurso de 15 quilômetros. A estratégia, segundo ele, respeitar o próprio ritmo e muita fisioterapia. E ele não para, até junho então vai encarar 6 provas internacionais, de Santiago a Tronso, provando que o impossível é questão de perspectiva. Uma lição de saúde e foco pra gente, né? Principalmente neste mundo que anda tão acelerado e às vezes tão despreocupado com a saúde, mas o Corre o Papo tá aqui para te provar ao contrário. E diante dessa notícia, você que também tá acima do peso ou conhece alguém na mesma situação do Mamute, deve estar se perguntando, hein? Como e por onde começar a correr diante de algumas limitações, hein? Este é assunto para o nosso colunista, treinador de corrida, Diego Arruda. Bem-vindo ao Corre, meu amigo!
Fala, Átila, como que tá? Corre o papo que uma pessoa com obesidade não pode correr. Mas nós tivemos essa semana a incrível história do blogueiro e agora corredor Júlio Mamute, que mostrou que mesmo a pessoa com obesidade pode e deve fazer uma atividade física, no caso a corrida. teve uma melhora de 100 quilos. Perdeu 100 quilos. Olha que coisa interessante. Agora, eu como profissional, o que, que eu posso dizer dessa situação? É muito importante que você tenha orientação, né? Porque para que você submeta seu corpo a esse tipo de sobrecarga, porque toda atividade é uma sobrecarga, você precisa de uma preparação. Você precisa que a musculatura esteja preparada para suportar essas articulações. E aí o treino de corrida, ele vai começar com uma caminhada. Então nós teremos um período onde no caso o obeso vai estar fazendo a caminhada. E depois vamos acrescentando aos poucos um trote, né? É comum a gente orientar assim, ó, começa caminhando 5 minutos, daí faz um trote de 1 minuto, caminha mais 2, 3 minutos, mais um trote de 1 minuto, de 10 a 15 minutos de atividade 3 vezes na semana, já é um excelente começo. E depois disso, você determina qual prova você vai participar e nessa prova, nada te impede de caminhar. Inclusive foi isso que o Mamute fez em uma grande parte do trajeto. Fez uma caminhada, porque tá ótimo. O mais importante é você estar participando dessa vibe e sem perder a ideia de que o que vai fazer você mudar de vida é a disciplina. A disciplina na atividade física, porque isso vai, além de te auxiliar no emagrecimento, vai melhorar na sua vida. Né? Porque levar a disciplina para a vida faz toda a diferença. Então, vamos seguir o exemplo do Júlio Mamute, vamos também fazer a nossa atividade física, tá? E promover essa transformação de vida, que esse é o nosso objetivo com o esporte, promover a saúde e a transformação de vida, tá certo? Então, vamos lá, hein? Quero ver todo mundo aí caminhando, correndo, né? E sempre com segurança. Um abraço e até mais!
Corre o papo, ouça, corra e inspire.
Mas será que só correr ajuda a emagrecer? Ah, a gente sabe que não, né? Então, responde aí, Nutri Dylan Ayala, colunista também aqui do Corre o Papo, chega mais.
Fala, meus amigos do Corre o Papo, tudo bem? Nutri Dylan Ayala aqui e quero trazer um tema muito legal para vocês hoje, que é a corrida e o emagrecimento. A corrida, ela é uma ferramenta incrível para o emagrecimento. Ela aumenta o gasto calórico, ela melhora o condicionamento, ajuda na saúde mental, melhora vários aspectos dos exames laboratoriais. Mas, aqui vai um ponto que muita gente ignora. Você não consegue emagrecer só correndo. Eu vejo todos os dias aqui no consultório pessoas que correm 3, 4, até 5 vezes por semana e continuam com dificuldade para perder peso. Isso se chama um efeito platô. Sabe por que, que isso acontece? Porque o corpo não funciona só com o estímulo do exercício. Ele responde também ao estímulo da alimentação. O que você come todos os dias também importa muito no emagrecimento. Você pode correr uma hora, gastar ali 400, 500 calorias, mas em 10 minutos que você come errado, você pode recuperar tudo de volta e pode sobrar caloria ainda. A solução é você ter uma reeducação alimentar. Esse é o ponto-chave. Você, não é sobre você parar de comer. Também não é sobre você fazer uma dieta maluca da internet. É só sobre você aprender a comer de forma estratégica, comendo na quantidade certa, observando bem a qualidade dos alimentos, organizando bem a tua rotina. Porque quando você junta o seu treino de corrida mais uma alimentação bem ajustada, os resultados vêm e vêm muito melhores. Você consegue quebrar o platô, continuar emagrecendo de forma contínua e saudável. Um forte abraço a todos, até a próxima.
Agenda do Corre.
Para você então aí que quer se desafiar nas provas e também perder algumas calorias, bora com a nossa agenda. Preciso dizer que neste sábado tem então Corrida e Caminhada Educação e Saúde, da ACP. Prova às 6 da tarde com largada na Vila Morena, a conhecida Cidade do Natal, tá bom? Prova com 5 e 10 quilômetros, tem também a caminhada de 5 quilômetros para todo mundo se desafiar. E no domingão, Dia das Mães, está prevista a segunda etapa do Circuito de Corrida Cidade Morena. Prova começa cedinho, 5h30 da manhã, na Avenida Guri Marques, em frente ali ao Forte, já no sentido das Moreninhas, prova que sai do eixo central aqui da cidade para desbravar a região sul de Campo Grande. Espero todo mundo lá, estarei na comunicação desta prova que tem meia maratona e também os percursos de 10 e 5 quilômetros. Mais informações você confere no site camaisclube.com.br.
Respira fundo e bora correr esse papo.
E fora do mundo, o que tá rolando? Bora deixar pro Alex Orimoto, nosso colunista e doutor correria.
Olá, Atilê, amigos do Corre o Papo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Correndo pelo Mundo, né? Com as notícias das corridas aí mundo afora. E hoje eu quero começar rapidinho com uma notícia que mexeu com o mundo das maratonas. Abriram as inscrições para o sorteio da Maratona de Xangai de 2026, que acontece a prova dia 6 de dezembro. E o detalhe mais interessante é que a prova está cada vez mais próxima de se tornar a oitava major do mundo. Ou seja, o clube das majors, que eram só seis, pode ganhar uma nova integrante em breve. E conhecendo eu como corredor, né, já deve ter muita gente fazendo conta de milhas, hotel e fuso horário antes mesmo do sorteio sair. As inscrições terminam agora dia 29 de maio. Mas hoje eu queria falar principalmente sobre uma prova muito especial que acontece esse domingo e que eu vou participar, que é a Wing for Life World Run. E ela é diferente de absolutamente tudo que existe no mundo da corrida, né? Primeiro, porque não existe linha de chegada, né? Você larga normalmente, né? Você começa a correr e 30 minutos depois começa o grande personagem da corrida, que é o famoso Catcher Car, que é o carro perseguidor, né? Funciona assim, o carro ele vai começar numa velocidade mais baixa e vai acelerando progressivamente ao longo da corrida. E quando ele consegue chegar na distância que você já correu, quando ele te ultrapassa, sua prova termina ali. Ou seja, você não corre para chegar, você corre para não ser alcançado. É como se você estivesse começando a correr numa linha reta e o carro vem atrás, quando ele te alcança para a corrida, né? Então, essa corrida é importante, não importa se você é elite ou iniciante, né? Todo mundo vive a mesma experiência, tem uma largada mundial. Tem gente tentando sobreviver 5 quilômetros, outros 15, 30, 50, né? Mas, no fim, todos têm o mesmo destino. Em algum momento, esse carro perseguidor vai te pegar, né? E acabar. Talvez seja justamente isso que deixa uma prova tão divertida, tão humana e tão emocionante, né? Essa Wing for Life foi criada pelo pessoal da Red Bull para arrecadar fundos para pesquisa sobre lesão medular. O mais bonito é que 100% das inscrições vão para pesquisa científica, né? A prova nasceu em 2014 e hoje ela acontece simultaneamente no mundo inteiro. São milhares de pessoas correndo juntas por uma causa muito maior do que o tempo, o pace ou a medalha, né? Essa é a quinta vez que eu participo. Participo todo ano. E o lema deles talvez seja uma das frases mais fortes do esporte, né? Run for those who can't. Ou seja, corra por aqueles que não podem. Porque no fundo essa corrida lembra algo importante pra gente, né? Correr é um privilégio, né? Eu ter. E quando a gente transforma esse privilégio em esperança pros outros, né? Que tiveram lesões, que machucaram a coluna, cada quilômetro ganha um significado diferente. É igual as pernas solidárias que a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul, né? Então, um grande abraço, bons treinos, né? E vamos participar dessa Wings for Life. Ainda dá tempo de se inscrever, viu?
Papo rápido.
Por falar em majors, as principais maratonas do mundo, se liga só nesta notícia aqui, ó, que tem muito a ver com nós brasileiros. A Maratona do Rio de Janeiro conquistou o selo Elite da World Athletics, a Federação Mundial do Atletismo, consolidando então sua posição como uma das provas mais importantes do mundão. Agora o Brasil é o único país da América do Sul a ter duas provas com esse nível. A outra maratona é a de Porto Alegre, bacana, né? O selo exige atletas de alto nível, valor de premiação mínimo e controle rigoroso antidoping. Este reconhecimento é um passo crucial no objetivo da organização de integrar o seleto grupo das World Marathon Majors, né? Atualmente composto aí por Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova York e Sydney. Elevando então o nível técnico e a visibilidade internacional da competição brasileira. É a nossa torcida, já pensou ter uma major aqui? Quantos e quantos milhares de corredores não vão pintar no nosso país e vão divulgar ainda mais a nossa terra, a nossa cultura, o nosso turismo local? Ah, espero que dê tudo certo. Bora, Rio!
Alongando a conversa.
E por falar em provas fora do país, tem alguém que vai bater um papo agora com a gente, vai alongar a conversa, que já rodou parte do mundo aí, vivenciando a experiência da corrida, não só correndo, mas principalmente ensinando também. Bem-vindo ao Corre o Papo, Gigi Bittencourt, diretamente de Dourados. Que alegria ter você aqui, tudo bem?
Olá, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Que honra.
Imagina, Gigi, a honra pra gente poder aqui, né, ter você aí, que é referência em Dourados no treinamento de corrida e que tem voz na internet, na rede social. E essa nossa conversa aqui hoje tem muito a ver pelo post que ela fez na última terça-feira. E eu falei assim, puxa, isso é um assunto muito legal. E aí a gente foi vendo mais ainda a rede social, foi se descobrindo e vendo as novidades na vida da Gigi. Falei, bom, é agora que a gente tem que bater esse papo mesmo, trazer a turma de Dourados junto com a gente aqui no Corre o Papo. Vamos lá. O que, Gigi postou e que me chamou a atenção e com certeza também chamou a atenção dos seguidores dela na rede social? É que correr, Gigi Bittencourt, não envelhece, né? Ou melhor, só dá mais qualidade de vida. Foi um desabafo que você quis fazer ali? Conta pra gente.
Então, na verdade, assim, até coloquei ali porque eu vivo na prática, né? A gente, muitas mulheres às vezes têm essa vontade de correr, mas falam assim, ah, mas ouvi dizer que envelhece, né? Ah, eu queria tanto correr, mas pena que cai tudo, né? Esse papo, assim, que a gente ouve no dia a dia. E eu falei assim, eu vou fazer um post a respeito, né? Que, na verdade, não é bem assim o correr envelhece, né? É, viver envelhece, né? E que bom que a gente envelhece, que é que sinal que a gente tá vivo, né? Eu costumo brincar e falar muito a respeito, falar assim, ó, só não vive a velhice quem morre antes, então, graças a Deus, eu vou envelhecer, né? Então, foi mais ou menos isso, né, que eu quis dizer, assim, infelizmente ainda tem essa influência, né, das palavras, das vozes das pessoas, fazendo com que muita gente, às vezes, não pratica corrida porque, né, fala que envelhece, né, que vem um envelhecimento precoce, mas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? A mulher, a gente tem uma tendência, né, a ter uma flacidez com mais facilidade do que o homem, um pouquinho mais rápido até do que o homem, e esse envelhecimento chega, né, e a flacidez também vem em conjunto. E aí as pessoas confundem, né? Falam assim, não, é como a corrida de impacto, tal, vai envelhecer. Mas, na verdade, é um processo natural, né? É um processo natural da mulher ali, né, ter esse envelhecimento. E aí são os cuidados que está atrás disso que vai ajudar, né, a mulher ter essa vida aí com mais juventude, né? Que a gente tanto busca, né? A longevidade, enfim.
Para deixar bem claro, Gigi, né, você é treinadora de corrida, você conhece, né, a rotina dos seus alunos e também a sua própria rotina. Até para a gente desmistificar isso, não tem nada a ver com quilometragem, né, em relação ao avanço do tempo no corpo da mulher. Então vamos dizer assim, se tratando de uma coisa, não, vou correr só 5 quilômetros, que isso não vai me prejudicar tanto, isso não tem nada a ver com a quilometragem. O que importa é a pessoa se sentir bem através da corrida para que ela possa se sentir, né, ainda mais viva.
Uhum. Na verdade, assim, o que acontece? Quando a pessoa está treinando para uma longa distância, né, seja uma meia maratona, uma maratona, a gente tende a estar mais exposta mais tempo ao sol, né? E o sol é um fator, né, de causar esse envelhecimento da pele, e por isso hoje a gente tem, né, vários tipos de protetor solar, e ter esse cuidado eu acho o mais importante, né? Não vou fazer uma longa distância, às vezes a pessoa morre de vontade, mas acaba que deixando essa vontade aí de lado, né, por essas questões. Mas é que, na verdade, aumenta a exposição ao sol. O sol é um fator que envelhece, né? Não é a corrida que está envelhecendo. São os fatores. A gente tem muita perda, às vezes tem perda de gordura, né? Então, quando a gente tem muita perda de gordura, né, às vezes de forma muito brusca, ou, né, são muitos quilos, né, que a pessoa perdeu, a gente tende a ficar flácido. Então, são outros fatores. A gente tem a perda de radicais livres. Então, quando a gente, né, linka todo esse, o que vai fazer envelhecer? É a perda de gordura, é os radicais livres, é o protetor. Então a gente pode, né, cuidar dessa parte e continuar correndo, graças a Deus, né?
Sim.
Porque
sim.
Hoje a gente sabe, infelizmente, né, tem muita gente que às vezes prefere, não que a estética não seja importante, né, eu sou super vaidosa, então a estética sim é importante, a mulher ter essa autoestima, ela se sente mais segura, ela consegue fazer as coisas do dia a dia, no trabalho, tudo com mais eficácia, né. Não que a estética não seja importante, mas tem gente que está trazendo talvez a estética à frente da saúde física e mental, o que é muito triste, né, que acaba não fazendo aquela atividade por burburinhos, né, de outras pessoas aí.
Sim. Uma alternativa, isso para complementar, a academia acaba vindo para dar esse suporte também, principalmente no fortalecimento do músculo, né, principalmente para manter a pessoa também de uma outra maneira protegida para esses efeitos do envelhecimento e, claro, também do que a corrida proporciona.
Exatamente, Átila, né? Até comentei nesse mesmo post sobre a musculação, né? O treinar, né? Um fortalecimento, fazer uma musculação, porque é o que vai trazer o músculo pra gente. Porque se uma pessoa, às vezes, perdeu muito peso, né? Ou através da corrida, do esporte, ou através do medicamento, se ela perdeu muito peso, obrigatoriamente ela precisa, né, fazer essa musculação para ter um ganho de massa muscular para flacidez, né? Para minimizar as flacidez aí, né? A musculação hoje não só, né, para melhorar essa questão estética, que, né, é bastante importante para as mulheres principalmente, mas também pela longevidade, né, que eu costumo falar que quando a gente faz musculação a gente está fazendo uma poupancinha de músculo para a velhice, porque é o que vai sustentar ali a gente na velhice, né, para os afazeres até do dia a dia mesmo, ir no mercado, pegar sacolinha, subir escada, descer escada, enfim, porque a musculação ela não fortalece só nossos músculos, né, ela fortalece nossos ossos, nossas articulações, então é para vida. Né? Treino de força é para a vida, independente do esporte que você vai praticar.
Agora vamos falar de um esporte que você vai praticar muito em breve, que vai ser Nana Neném, que vai ser embalada.
Vai ser outra maratona, né?
É outra maratona.
Outro tipo de maratona, maratonar as noites.
Isso, o Henrique tá vindo aí, já tá, né, na reta final da gestação. Da Gigi com a Soraya, parceiras na vida, no amor e agora na gestação do Henrique. Gigi, eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento, né? Que está se aproximando, né? De poder segurar uma criança do colo, mas já é o sentimento de mãe. Num fim de semana que vai ser muito especial para vocês, né? Principalmente já por conta do barrigão, por toda a emoção. E como que fica a cabeça da corredora que tem o momento ali para se ocupar, né? Por conta da atividade física, mas também tem um momento mental para já planejar a vida e tomar decisões.
Ah, eu confesso que tô vivendo tipo meio que um dia de cada vez, sabe? Fiz a minha prova do ano, né? Não me comprometi a mais provas esse ano, justamente para curtir de fato essa fase. Tô sendo mãe aos 40, né? Então eu quero curtir bastante, graças a Deus, assim, né? Foi com bastante consciência, foi planejado. Então, até, assim, o esporte sempre vai fazer parte da minha vida, mas num aspecto um pouquinho mais competitivo, digamos assim, esse ano já deu uma freada, vou dar uma freada, né? Não tenho compromissos mais com provas, justamente para esperar a vinda do Henrique e ficar com a cabeça, né? Com as emoções mais voltadas para ele, né? Porque ele merece. E eu acho que ser mãe é isso, né? Você se doar, né? Sem esperar nada em troca. E agora a gente, né, ainda não tô tendo a vivência, mas daqui a pouquinho eu vou viver tudo isso, então eu acho que cada emoção vai ser nova pra mim, sabe? Então não consigo te dizer assim, ah, o que, que eu vou sentir daqui 3 semanas, né? Porque ele tá
pra daqui
2 semanas. Eu posso te dizer assim, que as expectativas estão grandes, louca pra ver a carinha dele, sabe? Pra ver, como eu falo assim, ah, tô doida pra ver já aquela bundinha cheia de fralda correndo pela casa. Enfim. É tudo muito novo, né?
Ah, sim, muito novo. E a gente, querendo ou não, só tem a consciência mesmo quando pega no colo. Eu falo isso por ser pai, né, do Theo. E a gente se realiza quando chega esse momento. Agora, poxa, o Henrique tá vindo aí, você tá completando 40 anos neste ano, isso prova que a atividade física que você escolheu pra vida, que é a corrida, vai te dar mais força, mais energia e com certeza mais qualidade de vida para conseguir acompanhar os passos dele ao longo desses próximos anos.
Exatamente, eu falo que, né, a atividade na minha da minha vida, apesar de ter inserido na parte mais competitiva, performance, mas sempre, em primeiro lugar, sempre foi minha saúde e longevidade, né, saúde física, mental e longevidade, né, sem isso também não tenho a performance, mas isso sempre foi primordial para mim. Então, assim, a ideia é essa, né? Ficar velho o mais jovem possível, né? Digamos assim, porque o esporte traz isso pra gente. Traz longevidade, traz saúde. E pra gente ter mais qualidade de vida quando tiver, né, ainda mais velho, né? Eu considero que ali os 40 anos já tá no pezinho pra fazer uma mudança, assim, absoluta, assim, na vida da mulher. Né? É um marco da vida da mulher. E assim, mas parece que eu tô vivendo ainda os 30, né? De tá, né, ainda fazendo boas maratonas, né? Fiz aí pra 2 horas e 50, acabei de fazer Boston. Tendo essa vivência agora de ser mãe, então parece que a vida ainda tá começando, sabe? E eu acho que o esporte traz muito isso pra gente, né? Pra gente. Eu falo que hoje as pessoas não invejam o que você tem, né? Invejam como que eu posso dizer? Inveja o que você é, né? As pessoas invejam mais o que você faz, né? E principalmente hoje, né? Acho que essa questão de saúde tá muito em alta. Então, da mesma forma, né? A saúde mental ali também tá um pouco, digamos que meio comprometida. Você vê muita coisa, tá vendo muita coisa, né? E eu, né, sempre vou trazer atividade física como intermediador de saúde, né, física, mental e tudo mais.
Que legal, essa foi Gigi Bittencourt, treinadora de corrida em Dourados, participando aqui do Corre o Papo, mamãe do Henrique, que tá chegando aí para dar mais sentido para a vida para ela. Então, nossa homenagem, feliz Dia das Mães, provando que correr não envelhece, só vai dar ainda mais força para cuidar do filhão muito em breve. Obrigado pela sua participação, até uma próxima linha de chegada.
Imagina, obrigada eu, Átila.
Fala, corredor!
Oi, meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho 17 anos e sou atleta da Acorp. Eu treino praticamente todos os dias, focando nas provas de meio fundo e nas corridas de rua até 5 km. Graças a Deus eu fui medalhista nacional nos últimos anos e venho me destacando bastante nas provas de pista. Esse ano é o primeiro grande desafio brasileiro, vai ser a Copa Brasil, de meio fundo e fundo, onde eu vou em busca de uma medalha e representar o meu estado. Eu quero aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mães, principalmente para minha mãe, que mesmo com a distância, tudo que eu faço é por nós, pelo nosso sonho, e para todas as outras as mães. E nunca deixe de acreditar, o esporte transforma vidas.
Ah, danado, aproveitou aí pra tirar uma casquinha e mandar aquele salve pra mãe, né? Tá certo, tem que fazer mesmo. Aproveito também pra mandar o meu pra minha mãe, Maria Alves. Um prazer, viu? Saber que eu fui gerado por você e que você é minha fã número 0. Acompanha tudo que eu faço. Obrigado, mãe, te amo muito, viu? E também um beijo pra mamãe lá de casa, Tatiana, mamãe do nosso filho Theo. É um orgulho dividir a rotina com você e o cuidado que você tem com o nosso filhão. Lembrando que o nosso zap é o 99333-1047. Aguardo a sua mensagem pra gente rodar aqui ao longo dos programas neste mês de maio, Dia das Mães.
Linha de chegada.
A reflexão de hoje não poderia ser outra, né? Ser mãe é todos os dias correr uma das provas mais exigentes da vida. É acordar antes do sol,
enfrentar desafios invisíveis, equilibrar responsabilidades e ainda assim encontrar força para seguir. E quando uma mãe corre, seja na rua, na trilha ou na vida, ela carrega muito mais do que o próprio corpo em movimento. Carrega amor, entrega, coragem e uma resistência que inspira. Na corrida aprendemos sobre ritmo, paciência e superação. E as mães traduzem tudo isso com uma grandeza única. Elas sabem quando acelerar, quando diminuir, quando insistir e principalmente quando nunca desistir. Que neste Dia das Mães a gente reconheça essa força que não para, que não recua e que transforma cada passo em exemplo. Até o próximo Corre o Papo, celebrando quem corre pela vida com amor infinito. As mães. A partir de agora, então, toda quinta-feira, este é o Corre o Papo, com 30 minutos de duração, bem compacto, para que você possa ter a informação fácil, acessível para você aqui na Rádio Educativa 104.7, também no Spotify, no aplicativo RádiosNet e ainda no aplicativo MS Digital. Este foi o programa com a edição do Juju, do Alfredo Milani e a produção da Cláudia Correia Dias. Tamo junto, time, tamo junto, mamães. Aproveitem demais o final de semana dedicado a vocês. Amor infinito é com vocês mesmo. Tamo junto, até quinta que vem. Tchau.
Corre o Papo cruza a linha de chegada. Até a próxima largada.
Acabou, Corre o Papo.
Mas a preocupação com a saúde, essa não para. Até a próxima, corredor.
Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos, somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Enquanto você ouve este anúncio, o relógio não para. No Brasil, a cada hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. O silêncio é o maior aliado do agressor. Silenciar não protege, denunciar salva vidas. Informar, acolher e agir faz toda a diferença. A proteção das nossas crianças é compromisso de todos nós. Maio Laranja. Ao suspeitar de violência sexual, denuncie. Disque 100. Funciona 24 horas com sigilo garantido. Ministério Público Estadual. Para você... para todos.
Vem aí, um evento para toda a família, cheio de cultura, sabores e inclusão. É a terceira festa inclusiva da Associação Cultural das Nações Amigas. Um verdadeiro passeio pelo mundo, com músicas, danças e comidas típicas de 7 países: Paraguai, Bolívia, Líbano, Japão, Itália, Portugal e Espanha. Anota aí, 7, 8 e 9 de maio, sempre às 6 da tarde, às 10 da noite, no estacionamento do Comper Itaiangá, na Avenida Ricardo Brandão. E tem mais, espaço kids garantido para diversão da criançada. E o melhor, toda a renda ajuda instituições que fazem a diferença. A PREC, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Instituto dos Cegos Floresvaldo Vargas, Associação dos Ostomizados, Recanto das Crianças e IAFRA. Apoio, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Rede Comper. Terceira festa inclusiva da As Nações Amigas. Cultura, solidariedade e diversão em um só lugar. Dias 7, 8 e 9 de maio no Comper Itaiangá, a partir das 6 da tarde. Entrada franca. Você é nosso convidado.
Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
A frequência que informa e emociona. Educativa 104.7.
Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme, porque os dentes caem por onde os filhos saem. estás tu? Onde estão meus primos? Deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque o tempo passa. Porque que a gente espirra, porque as unhas crescem, porque o sangue corre, porque que a gente morre, do que é feita a nuvem, do que é feita a neve. Como é que se escreve?
Ativa 104.7.
Querendo como Ativa 104.7.
I gave it all, but it's not enough.